Carlos Tavernar, o novo presidente do Sindicato da Habitação e Condomínios, o Secovi Paraná. Ele que vai assumir a presidência no dia 26 de fevereiro com a posse da nova presidência. Gestão que será de março deste ano até fevereiro de 2030. E vamos falar sobre as tendências do mercado imobiliário, os propósitos e objetivos desta nova gestão. Carlos, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre a nossa entidade.
Carlos, a nova presidência do Secovi retorna aí ao interior do estado, até seguindo aí o modelo de alternância que está previsto no estatuto da instituição. De que forma essa mudança de origem e da liderança pode influenciar as prioridades e também até as decisões estratégicas da entidade nos próximos anos para essa gestão?
Eu sou de Ponta Grossa, né? Temos uma regional do Secovi lá, e é natural que quando existe essa alternância, quando o bastão passa para um presidente do interior, a gente foque na integração do interior com a capital, né? A capital ainda responde pela maior parte dos associados e dos representados da entidade, mas o somatório do interior, ele é muito relevante, né? E cada vez mais a gente percebe uma interiorização das pessoas, né? Uma verticalização das cidades do interior também. E nesse sentido, o nosso sindicato, ele precisa estar presente, principalmente nas grandes cidades, para defender os interesses tanto das pessoas que vivem em condomínios como das imobiliárias, que é o escopo principal da nossa entidade patronal.
O interior do Paraná responde hoje por grande parte do crescimento imobiliário do estado. Quais são os indicadores que confirmam essa tendência?
Olha, infelizmente nós não temos indicadores consolidados no estado para que a gente consiga apresentar de uma forma oficial. O que a gente tem são conhecimentos empíricos, né, e da circulação que fazemos. Hoje, por exemplo, estou em Maringá, ontem estive em Londrina, e conversando com os imobiliaristas aqui da região, a gente percebe a grande pujança do mercado. Em Curitiba, onde eu estava na semana passada, também o mercado imobiliário bate recordes de alvarás. A capital cresce, acho que é uma das capitais que mais cresce no país, né? Muito em função da boa qualidade de vida lá em comparação às outras capitais. Mas então, infelizmente, eu não posso te dar essa informação porque não há um dado consolidado oficial, sabe? Então, estamos buscando isso. Nós temos o INPESPAR, que é o Instituto de Pesquisa do nosso sindicato, que está em vias já de começar a oferecer para todo o Paraná informações oficiais que fundem imobiliárias com prefeituras, com cartórios de registro de imóveis, com tabelionatos. Estamos em busca, como exemplo, de Porto Alegre, São Paulo, que já tem plataformas funcionando. Mas ainda não temos esse serviço funcionando.
Quais são as principais estratégias, Carlos, que serão traçadas nessa nova gestão? Me parece que o fortalecimento das regionais já é uma dessas primeiras ações, certo?
Certo. Nós estamos buscando fazer a integração de todos os serviços do Paraná para que, tanto na capital como nas regionais, a gente tenha um alinhamento e o que seja disponibilizado em uma regional seja também disponibilizado na outra. O Secovi, dos Secovis do país, talvez seja o único que representa toda a base do estado, então a gente não pode abrir mão dessa nossa envergadura, dessa nossa pujança aqui no estado do Paraná. Então nós vamos buscar fazer toda essa unificação dos serviços, seja da parte de pesquisa, seja da parte de oferta de cursos, seja da representatividade. Hoje o nosso sindicato, ele é um grande representante do mercado imobiliário e condominial perante os órgãos públicos, isso reconhecidamente. Nossos vice-presidentes regionais são pessoas muito influentes nas regiões e que abrem portas para que a gente consiga fazer o diálogo da defesa dos interesses da nossa base de representados. Então, a linha mestra é a unificação dos serviços e o alinhamento dos serviços, trazendo todos eles para o interior.
Carlos, você já tem uma experiência bem consolidada, bem posicionada dentro do mercado de trabalho. A sua área de atuação já está há anos sendo dedicada a isso. Com base na sua experiência, no contato com esse ramo imobiliário, que leitura que você faz, a sua avaliação, sobre as principais necessidades no momento dentro do mercado imobiliário? Porque quando observamos algumas cidades do estado, como é o caso de Cascavel, por exemplo, observamos um crescimento. E, inclusive, claro, trazendo um crescimento imobiliário, isso demanda infraestrutura, urbanização. Dentro disso, o que você observa de necessidades para acompanhar esse crescimento imobiliário?
Veja, nós acompanhamos em todas essas cidades e agora mais recentemente em Ponta Grossa, que é a nossa base, a consolidação do plano diretor, né? O plano diretor, ele é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e para a garantia de qualidade de vida da população. O que nós percebemos é que a comunicação do setor produtivo com o poder público, ela tem que ser feita de uma forma muito transparente e muito eficiente. Se essa comunicação não acontecer, o desenvolvimento imobiliário fica prejudicado, consequentemente, a qualidade de vida da população também, porque o mercado não consegue oferecer produtos que vão de encontro à necessidade da população. Em Ponta Grossa, nesse particular, nessa última gestão, a comunicação melhorou demais, né? O setor produtivo, capitaneado pelo Secovi, conseguiu se manifestar e ter muitos de seus pleitos atendidos. E eu penso que aqui em Maringá, onde estou também, o Secovi tem uma participação grande no Conselho de Desenvolvimento aqui de Maringá e outras entidades internas da Prefeitura, conselhos da Prefeitura. Então eu penso que o principal é essa comunicação. E essa comunicação vai proporcionar desenvolver o quê? Tráfego condizente com as regiões onde atua, segurança, que eu acho que tá o top 3 dos itens aí que o nosso consumidor, que a população mais precisa, e acesso à infraestrutura do município e infraestrutura comercial, né? Mas eu acho que o ponto base é o planejamento, e nesse planejamento o poder público não pode andar sozinho.
Carlos, qual é a contribuição do setor imobiliário no impacto da geração de empregos, mão de obra, mercado de trabalho?
O setor imobiliário, ele responde por uma fatia do emprego muito interessante. Nós temos desde a mão de obra menos qualificada, vamos lá para o servente de pedreiro, para o pedreiro, que é um volume grande. E os canteiros de obra, eles fomentam a economia local diferentemente de outras atividades. Por exemplo, ao instalar um canteiro de obra, seja de uma ou duas casas geminadas, a marmiteira do bairro vai ser fomentada, ela vai começar um movimento maior no restaurante, na marmitaria, na mercearia. O material de construção que atende essas pequenas obras, normalmente é um material de construção local pela logística, não são grandes empresas, grandes atacados que atendem as principais obras. Então, eu penso que esse viés de fomento da economia local, ele só é atingido pelo setor imobiliário. É o setor imobiliário que começa lá na construção e vai até a remuneração do corretor de imóveis lá na ponta, né? Então, abrange várias categorias de empregos que a gente visivelmente vê o quanto desenvolve economicamente as regiões, né?
Quais são as suas considerações, Carlos, em relação ao movimento de buscar investimentos dentro do setor imobiliário por parte da população, mas num cenário que muitas vezes a economia ora está no seu alto, ora está no seu baixo. Como que você avalia essa procura realmente, essa necessidade das pessoas de estarem buscando diversificar investimentos ou até mesmo aí conquistando o seu primeiro imóvel, apartamento, casa? Porque se está havendo um crescimento é porque também está havendo algum investimento por trás disso.
O motor do desenvolvimento imobiliário no Brasil é o financiamento imobiliário, né? E a gente vê hoje, neste governo atual, um fomento da classe mais econômica no programa Minha Casa Minha Vida. Então, este segmento, neste governo, está bem atendido, embora a população esteja endividada. A gente percebe isso no balcão de atendimento, né? O volume de cadastros que se aprovam hoje ainda é menor do que em outras épocas, mas existe dinheiro para essa categoria. O imóvel é o bem da vida, está sempre em primeiro lugar na lista de desejos do brasileiro, né? Então, imagino que sempre, embora essas novas gerações ainda se fale que não querem saber de comprar imóvel, de que querem experiências, querem alugar, ainda, principalmente para o interior do Brasil, não é uma verdade absoluta. Isso a gente verifica São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é muito pontual ainda aqui no Brasil. Então, existe um mercado muito grande do consumidor final que busca a sua primeira moradia e hoje ele está muito bem amparado. A classe média um pouco mais afetada com a alta dos juros. O juro do financiamento imobiliário hoje, infelizmente, ele está no patamar alto, né, muito em razão da Selic, mas ainda há um movimento. A classe mais alta surfa uma onda diferente. O consumo dessa classe, ela não parou, às vezes até aumentou em algumas praças, né? Mas se a gente analisar o contexto da economia do Brasil, nos últimos 20, 25 anos, sempre foi dessa oscilação, né? A gente conversa a todo momento com investidores, com incorporadoras que vão investir. Se eles prestarem muita atenção para a economia, não faz mais nada, porque a nossa economia ela sempre foi instável. Então, como as empresas que estão mais consolidadas, elas já vêm de outras épocas de crise, e elas percebem que fazendo as adequações necessárias, o mercado continua, diminui, retrai, você enxuga a empresa, daqui a pouco você aumenta de novo. Para nós, o empresário brasileiro já está escaldado, ele já tem PhD em crise econômica, né? Então, a gente passa por cima.
De que forma a nova gestão pretende ampliar a presença do Secovi na mídia, até para dialogar mais com a sociedade, estar mais próxima desses movimentos e das necessidades e também proporcionando até mais transparência nas ações da entidade?
Esse é um grito de guerra da nossa gestão, estar presente na mídia para que a comunidade entenda o tamanho que é a nossa entidade. Eu vou te dar alguns números, se você me permitir. Em 2025, nós tivemos mais de 1.000 participantes em cursos oferecidos pelo Impespar, que é um CNPJ de dentro da nossa entidade. Nós tivemos quase 3.000 atendimentos jurídicos feitos pelos nossos advogados, principalmente aos síndicos, que muitas vezes não estão amparados por administrador de condomínio ou por escritório jurídico, acessam ao nosso corpo jurídico para dúvidas, e são dúvidas muito importantes. E nós temos a nossa menina dos olhos, que são as três unidades do Secovi Med, que existem em Curitiba, Maringá e Londrina, que fizeram, em média, em 2025, 21 mil atendimentos por mês nessas três entidades, atendimentos de ordem médica, odontológica e exames laboratoriais. Os Secovi Meds, na história, já realizaram mais de 4 milhões de atendimentos médicos, tirando todo esse volume de um hospital municipal, de uma Santa Casa. Então, a relevância dos nossos serviços, ela precisa ser conhecida pelo mercado. Além disso, nós temos uma Câmara de Mediação e Arbitragem em Curitiba, que funciona muito bem, está muito aparelhada, ela pode atender o estado inteiro de forma virtual, né? Para atender hoje, numa base ainda um pouco desatualizada, 18 mil condomínios que temos no Paraná e 14 mil imobiliárias. Todos eles são representados oficialmente pela nossa entidade. Então, muitas vezes, eles nem sabem quem é a entidade que representa, quem é a entidade que negocia com a Convenção Coletiva de Trabalho, com os sindicatos laborais. Então, é um grito de guerra nosso unificar essa comunicação, estar presente com assessorias de imprensas locais para que a comunidade entenda a importância da nossa entidade.
Bom, chegamos então ao final da nossa entrevista. Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender a CBN Cascavel e desejamos muito sucesso, muito êxito na sua nova gestão à frente da Secov Paraná. Muito obrigado.
Eu que agradeço a presença e quero dizer que a gente vai conversar bastante aí nesses 4 anos.